две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Boa madrugada, ouvintas e ouvintes. Eu sou Felipe Martins e comigo o símbolo Zipos.
O bom desta abertura é que eu não preciso nem dizer meu nome, então bora lá, provisoriamente, até a pautinha.
E na nossa pauta de hoje, nós vamos comentar sobre a eleição para o governo de São Paulo em 2022. E com isso, a gente traz também os números da campanha eleitoral, os números das pesquisas eleitorais, nossas análises nada isentas sobre os candidatos, sobre o cenário político e até especulações.
E mais uma vez, pouca cagação de regra hoje, pouquíssima cagação de regra.
Então, bora lá!
Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
Pera aí. Antes, vai lá e compartilha o nosso podcast na sua rede social favorita, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde você quiser. Então, no Twitter a gente tá lá como @moderados. Com o IS no final. E no Instagram, que é onde a gente mais interage, a gente tá lá como @moderadamenteradical.
Então, público, ouvintas e ouvintes, hoje nós vamos falar sobre a pesquisinha marota que saiu recentemente, alguns dias atrás, antes desse podcast ser lançado, milagrosamente, e um fato raro, que eu duvido, que eu discordo, que eu não confio em pesquisa, já vou avisando, já vou chutando pauta mais uma vez, como sempre faço, conta que o belo, magnânimo, saudável Fernandito Haddad, Fernandão, o tranquilão dos nossos corações paulistanos, está no topo, está liderando a pesquisa. Felipita, eu já pulando já, eu acho que eu sou muito suspeito. Eu sou um radical, pragmático. Eu não confio muito nesses números. Por quê, Felipita? Você me olha com indiferença. Por quê? Eu lembro de uma pesquisa durante o golpe que mostrava Dilma, candidata fortíssima ao Senado, acho que em Minas, se eu não me engano, e ela despontava. E quem ganhou, nem sei quem ganhou, mas não foi Dilma. Então, eu não confio muito em pesquisa, ainda mais em pesquisa brasileira, porque nunca é um número grande de entrevistados, é um número X limitado. Ainda mais a questão da pesquisa pode ter sido feita presencialmente ou virtualmente, mas acho que temos que ter cautela. Mas eu já tô chutando pauta. E você, Felipe, o que você tem a dizer da pesquisa?
Antes de falar dos números, deixa eu só te informar, porque você não se lembra, mas eu lembro. Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, e jornalista Carlos Viana, do partido chamado PHS, que eu não sei que é, mas ambos ganharam. O terceiro colocado foi Diniz Pinheiro, do Partido Solidariedade, e Dilma, infelizmente, ficou apenas com o quarto lugar. Grande pena ser uma grande senadora.
Teria sido uma grande senadora, né?
Já se falou que quem estivesse liderando as pesquisas seria o candidato, e eu não ligo muito para pesquisa, mas o fato é que eu lidero todas as pesquisas.
Mas voltando, me perdi. Ah, pesquisa. Felipeta, vai lá, fala os dados para o público entender essa última pesquisa.
Veja bem, na última pesquisa da Quest Genial, divulgada aí na CNN, foi a primeira a divulgar, foi a CNN, na quinta-feira 17, mostra Fernando Haddad, o belo, à frente das intenções de voto do governo de São Paulo, com 24% de intenções de voto, seguido aí pelo ex-governador Márcio França, com 18%. Além deles, temos também aí o ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que não tem partido e também não tem uma candidatura formalizada ainda. Bom, ninguém tenha, mas não tem uma pré-candidatura formalizada. E com 9%, isso com 9%, e Guilherme Boulos, do pessoal, com 7%.
Mas, Felipeta, cortando rápido, te fazendo um colchete, eu acho que talvez o Tarcísio, outro criptonazi, ele pode se filiar ao partido do Bolsonaro, Bolsominion, Bolsogado, Bolso Benito Mussolini, PL, né? Partido Liberal, que ali, essas siglas devem ser proibidas. Vamos ver aqui o PL. Pô, o PL é do Valdemar Costa Neto. Ah, é o partido da Universal, é. Eita, vou me cortar.
Detalhe do PSL que você comentou, o PSL, ele tá num processo de federação também, de se unir com o DEM, eles vão formar um partido único.
Ah, União Brasil, eles vão fazer federação ou eles vão fazer fusão?
Ah, fusão, para um partido único agora. Não, e essa União Brasil, né, será essa fusão aí de DEM e de PSL, já aprovada pelo TSE, lembrando que o DEM é uma das crias mais preeminentes do década de 80, direto no túnel do tempo da UDN. A galera que era do UDN passou por Arena, né, e aí chegou no DEM. Que beleza!
Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
Alguns outros candidatos aparecem aqui como virtuais candidatos. Então temos aí Renata Abreu, do Podemos, do partido do do Marreco, de Maringá.
Corrupção, a corrupção por corrupção, tem que combater a corrupção.
O vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, Renata e ele empatam com 3%, e a gente vê, né, que o PSDB está em vias de fato, abandonar o estado de São Paulo, vá com Jesus Buda lá. Temos também aí deputado federal Vinícius Poit, do Novo, com 2%. O prefeito de São José dos Campos empata aí com 1% com o ex-ministro Abraham Weintraub, do PMB. Não sei o que é PMB, vamos descobrir o que é PMB, porque não é o MDB. PMB é o Partido da Mulher Brasileira. Ah, pronto.
Partido da Mulher Brasileira mudou de nome. Agora é Brasil 35. Calma que vai ter uma c**ada agora de partidos que mudaram de nome lavando sangue de seus partidos. O PPS, Partido Popular Socialista, virou em 2019 Cidadania. O que tem a ver? Tem nada a ver. O PRB, Partido Republicano Brasileiro, mudou em 2019 para Republicanos. O Partido Liberal, que agora pode se juntar à União Brasil, né, junto aos antigos DEM, dos demônios, dos democratas, era o Partido da República, isso em 2019 também. O PP, Partido do Maluf, Partido do Bolsonaro, em 2018 mudou para Progressista. Isso deveria ser proibido, porque é roubo de símbolo de termo, que os progressistas realmente é um termo que a esquerda vanguardista americana e brasileira usa. Temos, esse é ótimo, hein? Esse vai deixar bolado os nerds. O Partido Social Democrata Cristão, é do Emael?
Emael, um democrata cristão, nossa, maldito.
Virou Democracia Cristã 27, DC, DC. A pessoa vai ter poder votar DC. Aí temos os golpistas, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Nem sabia que o Partido do Movimento Brasileiro era o PMDB. Virou Movimento Democrático Brasileiro. De democrático e de brasileiro não tem nada. Aí esse eu tinha saudade também, se eu lembro. Partido Ecológico Nacional, PEN. Em 2017... Não, não pode ser isso. Não, não é verdade. O PT do B, Partido Trabalhista do Brasil, mudou para Avante 70. Eu não tava sabendo disso. E o Podemos, antigamente, era Partido Trabalhista Nacional. Sem contar, né, que temos o, vamos assim dizer, pra não levar processinho, várias ofensas a um certo governador de São Paulo. O pai de todos dessa roubalheira, roubo histórico, falseta, é o senhor Kassab, que criou o PSD. Esse é o podcast mais colcheiteiro de todos os tempos. E a minha tese, minha teoria, o que eu acho e penso, é que pode estar acontecendo uma coisa que as pesquisas estão avaliando o passado e não o atual cenário político do momento. E outra, pelo que você falou, agora lembrando, pelo que você acabou de comentar, tem vários nomes de direita que são só pra fazer show-off. Tipo, Weintraub, outra galera do Podemos, a galera MBL, a galera sei lá o quê, até do Dória, até os vice do Dória, né? Eu acho que são tipo só pra gastar tempo de debate, pra ficar com conversinha besta e atrapalhar a discussão política de fato. E no final, o que vai acontecer? Primeiro turno, todo mundo vai votar no cara que tiver da direita mais bem colocado. É isso a minha opinião sobre o atual cenário da pesquisa, não da eleição futura em si.
Eu pontuaria aqui duas coisas pra gente se preocupar. A primeira é o fato de que brancos e nulos somam 24%. E 24% é um número bastante alto. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que na eleição presidencial de 2018, brancos e nulos somados quase ganhavam a eleição. Por muito pouco não se aproximavam do candidato em segundo lugar, na verdade. A gente teve uma grande abstenção na eleição presidencial e o Estado de São... Eu não me lembro como é que foi no Estado de São Paulo a abstenção, vou até pesquisar aqui agora. Mas eu, pelo que eu me lembro em relação aos candidatos, acho que teve uma abstenção bem alta. E até pensando em quem, com quem a gente conversa conversava naquela época, ah, quem você vai estar para o governador? Porra, não vou votar no Márcio Chance porque eu não gosto dele, mas também não voto no PSDB, não voto no Dória. Então, 2018, a eleição de governador, a gente teve aí, então o placar foi 51-48, né, 51 João Dória, 48 Márcio Chance, foi muito apertada. Só que a gente teve 4% de brancos, 13,71% de nulos e uma abstenção de 21%. Se a gente somar todo mundo que decidiu não votar, bateu 40%. Então, 40% dos eleitores do estado de São Paulo, naquele ano, decidiram não escolher um candidato. É algo muito semelhante com o que aconteceu na eleição presidencial também. Foram 20% de ausências, 7% de nulos, 2% de brancos. Nulos ainda foi um pouco menos, né? Mas foram números muito parecidos. Então, é um cenário em que a gente tem essa preocupação de como é que a gente convence uma pessoa que não quer se decidir por um candidato, como é que a gente convence ela a se decidir por um candidato, mas pensar sobre essa escolha de maneira muito, muito consciente. Esse acho que é o primeiro ponto que eu queria trazer.
Eu acho que faz isso, sabe como você faz isso? Você conhece assim, se você não voltar, você paga uma multa de R$1.000. Ah, mas o pobre, não sei o quê, não tem como votar. Cara, não tem desculpa, não tem desculpa, porque é o seguinte, tem que fazer uma campanha política assim. As pessoas morreram na ditadura, seu animal, pra você ter o direito de votar. Ah, meu Deus, muito difícil, eu não vou poder ir pra Guarujá, aí não vou poder ir pra São Vicente, aí não sei o quê. Pessoas morreram na ditadura, seu animal, pra você ter o direito de votar.
Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
Veja bem, eu acho que é um pouco, a gente pode fazer uma análise até um pouco mais longe, né? Porque pra mim essa coisa de você não escolher, você não quer escolher candidato, começa muito com essa aversão à política que começou a surgir no Brasil e que tomou muita força em 2013. Nenhum nem outro, não vou escolher, não vou escolher um lado, né? E junto com isso, as teorias da ferradura, né? Que são esquerda e direita, né? T e, sei lá, sistema direita, são dois pontos de são dois pontos extremos, né?
Seria o que a mídia repercute populista. Populista de direita ou populistas de esquerda, tanto faz pra ele.
Essa generalização de quem somos esquerda e essa comparação esdrúxula da gente com a extrema-direita, meio que ela é descabida, claro, tá a ser descabida, ela demonstra uma ignorância muito grande, talvez da própria mídia, que se deu um tiro no pé apostando nessa despolitização, nesse antipetismo, né, na verdade, começa, mas ela tá presa aqui no meio, né, do Bolsonaro, tá aqui, ficou, e acabou assim. É atacada todos os dias, eles respeitam um jornalista. Faz 4 anos que toda semana a gente respeita jornalista. E aí a gente vê o crescimento, a grande desconfiança com as mídias tradicionais vem disso também. E o aumento aí de fake news.
Olha, Vila, é difícil respeitar o teu trabalho de jornalista. E eu explico por quê. Se você fizesse uma comparação de agendas, a minha, do governador, a do presidente, a dos demais prefeitos, mas não é o que você faz. E você também está sendo processado por calúnia e difamação. Por mim. Sabe o que você quer comparar a minha? Você quer interpretar uma agenda sem ter ocupado nenhum cargo público na vida.
Volto na pauta. Essa foi a pesquisa da TAC, com a Quest.
A gente pronuncia Quest.
Foi divulgada, feita, blá, blá, blá. E antes teve uma pesquisa do PSP, cara, XP, patrocinada por povo do XP Investimentos, que mostrava o Haddad, isso em fevereiro. Isso em fevereiro, antes da pesquisa da Quaquest. Tava liderança, 38% de intenção de voto. Caralho, 38%? Porra. Em segundo apareceu o Tarcísiozinho, Tarcísio de Freitas, apoiado pelo Bolsonaro, com 25%. Aí colocava o Rodrigo Garcia como em 10%. Cara, 24% branco e nulo, complicado. Um número similar ao da IPESP, do XP Investimentos, né? Indeciso, povo que não sai do muro, 9%, tinha um número alto. A margem de erro tá aceitável, tem o cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Temos para segundo turno também. Mas também pulando, Felipe, já jogando pro alto, falando que sim, interessante, você temos que focar, além de governadores, temos que focar no Senado. O infeliz, o defensor, o divulgador e promotor da violência policial contra a população negra no estado de São Paulo, ele mesmo, da Atena, que diz que vai pro União Brasil. Nossa senhora, se União Brasil é o, né, os ex-torturadores. Tá à frente pra intenção de voto, quase 40%. Felipeta, vamos voltar ao podcast número 1, que nós falamos sobre o picolé de chuchu, o bom e o mal. Paulista, paulistano, não sabe votar? O paulista gosta de um coroné? É isso mesmo? O que você acha sobre...
Então, Datena, cara, faz muito tempo que a gente convive com Datena, nesse contexto de programas policiais da tarde, né? A justiça tem que prevalecer. Essa justiça que, na verdade, não é justiça, é vingança. É uma classe branca contra uma classe preta, pobre, periférica. Então, assim, colocar a tela no Senado, eu acho um perigo tão grande quanto o que foi que a gente deixou acontecer na última eleição, que foi eleger Major Olímpio. A gente colocou um neofascista no Senado, no estado de São Paulo. Assim, campanha de senador tem que ser uma campanha, assim, muito boa, a gente conseguir criar uma conexão, um candidato nosso, eu digo nosso, não só de esquerda, mas um candidato petista bom, derruba esse cara, tá? E não pode ganhar.
Sabe alguém que você falando agora, e eu pensei, que seria um bom candidato para bater no Datena? O Bolotas. Seria um baita nome de contraposição, de oposição, e tem apoio popular. Não fico olhando essa cara que sim, estou falando Bolotas. Seria melhor do que o Márcio França, por exemplo. Se o Márcio França desistir da candidatura ao governo, porque a federação PT, o PSB, morreu por enquanto. Mesmo que eu odeie o Boulos e o Boulos me odeia, mesmo ele não sabendo ainda que acho o Boulos um quinta coluna, seria ideal o Boulos para senador, para fazer isso, conflito. Mas eu não sei se ganha. Só se, por exemplo, se acaso, se tivesse o pessoal, tivesse juntado e a gente mais PT, mais o PSB, mais o PCdoB, vai, sei lá, chama o PSTU, chama o PC. Eu acho que seria um bom nome dessa federação.
Eu ainda não acredito que você falou bem do Boulos com alguma coisa. Eu ainda estou em choque. Não vou me recuperar dessa tão cedo. E sobre o candidato do Bolsonaro, que seria o Tarcísio de Freitas, no Metrópolis, coluna do Guilherme Amado, contou aí como é que a campanha do Rodrigo Garcia vai se tornar o governador de São Paulo, né? Como é que ele tá organizando para criar uma campanha de ataque ao Tarcísio de Freitas. E a gente tem a ideia de que esse escolhido do Bolsonaro, ele é um aventureiro, que ele não é um político sério. Então essa vai ser a estratégia de campanha PSDB, atacar o candidato da direita. E até faz sentido se pensar, né? Então, atacar o candidato que ele pretende aí, que tem capacidade para tomar o lugar da direita do Estado. São Paulo, né? O PSDB faz parte desse projeto neoliberal fascista de redução de Estado, de destruição do Estado de bem-estar social, enfim.
Essa coleção da história da África, ela foi feita em inglês, só que nós não tínhamos a versão em português. E eu, como ministro da Educação, mandei traduzir para o português a História Geral da África da Unesco. A Unesco é que patrocinou esse trabalho. Depois disso, nós pedimos para alguns pesquisadores brasileiros fazerem uma síntese da coleção História Geral da África, justamente para facilitar o trabalho de pesquisa. De maneira que isso aqui é o resumo do que tem mais importante em toda essa coleção. E depois de muita luta com o prefeito, eu pedi para fazer o primeiro livro didático baseado na coleção da Unesco, a partir desses dois volumes que sintetizam essa obra monumental. E é essa obra, 50 mil exemplares dessa obra, que vão chegar às escolas públicas municipais. Ela se chama O Que Você Sabe Sobre a África, Uma Viagem pela História do Continente e dos Afro-Brasileiros.
Felipeta, enquanto você desesperadamente vê seu horário e vê se sua musa vai te atender, ratinho, eu aqui na pesquisa, eu vou falar aqui sobre o Senado, ó. No Senado tá o Datena, o Márcio França tá em 15% e o Paulo Scaff em 13%. Scaff é o russomano 2 também. Mas, na intenção de voto estimulada, ou seja, dê os nomes para as pessoas falarem. Datena, França e Scaff. Temos a Janaína Pascoal em 6%.
Janaína Pascoal pedia calma e parecia constrangida. O escracho durou todo o tempo em que ela permaneceu no saguão. Quando se dirigiu ao embarque, foi acusada de furar a fila e muitos na multidão lembraram o valor que ela recebeu do PSDB para elaborar o pedido de impeachment. 45 mil reais!
Melão, que eu torço para que seja a Mulher Melão, em 2%. Que eu torço, por favor, seja a Mulher Melão. Adoro, eu amo a Mulher Melão. É um símbolo, uma musa. Aí tem o tal de Cuquier, sei lá, 1%. Aí temos Branco Nulo e Não Pretende Voltar, Eu Quero Ir pro Guarujá, 20%. Número muito grande, só acho que cresce também. Indeciso, 4%.
Cara, não é a Mulher Melão. Sinto te informar, é Ricardo Melão, do Novo.
Cenário de primeiro turno, a gente já falou que tinha cenário de primeiro turno de intenção de voto estimulada para governador de São Paulo. Haddad, 24%, França, 18%, Tarcísio, 9%, Boulos, 7%, Renata Abreu, sei lá quem, 3%, Rodrigo Garcia, que você comentou anteriormente, 6%, Poit, Popoit, 2%, sei lá quem que é Poit, Ramu, que deve ser o Faraó, 1%, Weitzalb, um neonazi, 1%, Branco, Nulo, Não Pretende Votar, 24%, Indeciso, 9%. Cenário 2, Haddad, 30%, sem o Márcio França, Tarcísio, 11%, Renata Abreu, 7%, Rodrigo Garcia, Garcia, 5%, Pop White, 6%, Ramamuti, o Faraó, 3%. Branco, nulo, não pretende voltar. 32%. Ou seja, isso que é bizarro, né? Quanto mais direita tem, e o Haddad, as pessoas não querem votar. Sabe o que é isso? São os piromínios! São pessoalistas!
Então agora vamos para o momento Ode a Fernando. Este homem, este belo homem, o Fernando Haddad. Em primeiro lugar, ele foi provavelmente o melhor ministro da educação de todos os tempos. O cara que aumentou o acesso da população jovem às universidades.
Continua no próximo episódio. Será?
Então, já que o Rodolfo que vai ouvir isso, eu vou cantar uma música pra ele. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame, you say. One love, one life. When there's one need in the night.
Sério mesmo? Tá deixando.
Pra você lembrar da minha voz depois quando estiver editando, você fica com mais raiva de mim.
Ah, é? Nossa, que incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa.
De nada.